não
Da
era
Rita.
público da Rita, a gravidez dela. E aí o Brasil fica sabendo desse novo casal que foi maravilhoso até um tempo atrás.
Puxa vida, Rita Lee, a nossa grande roqueira, né?
Ah, e também conta da saída dela do Mutantes, né? Que também é um espetáculo à parte.
Então, nossa, é ali. Aí você não vai contar ou vai deixar passar para
Posso
quem?
contar?
Ah,
Não, porque
então
ela é
conta.
expulsa da banda, porque eles falam que ela não tinha cara do som que eles queriam fazer, que seria um som progressivo baseado principalmente no grupo Yes. E ela fica chateadíssima, nossa, porque assim, meu entender, a Rita era cara ali, né, dos Mutantes. Claro que tinha uns três ali, muito bons, inclusive, mas ela era à frente, ela que trazia
Sim.
toda
A
a cara
vitalidade,
do
né? É.
Mutantes, né, isso, a vitalidade do Mutantes. E aí ela sai muito mal, fica com poucos equipamentos, vai para Inglaterra, vai passear um pouco tal. E aí, de repente, ela vai num show de quem? Do Yes. Quando ela acorda, estão todos juntos ali numa festa com quem? Com o Yes. E ela fala no livro dela, na biografia, escrevi tanto seu Yes e eu estou com o Yes.
Eu sou mais yes que eles.
Muito mais.
E foi uma pena mesmo, né? Que ela tenha saído dos Mutantes. Aquela banda era muito
Sim,
inovadora,
não,
né?
e é interessante, com os anos 70, a gente tem um primeiro grande movimento, que é a Jovem Guarda, né, de rock, depois a Tropicália, e aí sim a palavra de ordem, aquela questão do rock falar, contradizer, se expor, vem principalmente nas letras do tropicalismo, que vão ser bem diferentes da Jovem Guarda, mas nos anos
Sim.
70 a gente tem mais a psicodelia tal, que não atrai tanto o jovem, porque as músicas tinham 5, 6 minutos, né? Aquela coisa e tal. Só que tem dois destaques, que é o Mutantes, a Rita, e os Secos e Molhados. É o que eu falo, assim, para mim, se fala assim, fala um roqueiro, né? Sempre tem essas perguntas, realmente, né? Fala um roqueiro. Eu falo, olha, nem Mato
Nem Mato
Grosso.
Grosso, né? Quebrou, porque tem a coisa da transgressão do rock, né?
Muito, é assim, porque eu falo hoje, de repente você vê ele com aquelas roupas, né, do show que ele sempre faz, assim, você fala, ah, beleza, 2026, tranquilo. Agora imagina em 1962, Tânia, 72, o cara com uma saia, né, uma saia pintado, o glitter purpurina era algo novo, ele
Sim.
inteirinho pintado, em pleno AI-5.
É, na plena ditadura, porque a ditadura teve também um peso moral muito pesado, muito grande.
Eram os valores da
É,
família, tal, tal, e vem um
exatamente.
cara
Aí vem um cara
daquele jeito,
rebolando, é.
na cara da ditadura, né?
Exato.
Transgressão maior não teve. Então, assim, ele não precisava falar necessariamente, as letras eram muito boas, os Secos e Molhados, as poesias que eram
Muito,
transformadas em música.
muito.
Porém, assim, a postura dele
É.
não precisava de mais nada.
Muito rock and roll. E
Muito, muito.
nesse sentido, agora eu vou. O Fabrício, o iê 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 não era transgressor, né? Negócio de pegar o carro e tal, né?
Mas,
Tal.
ó, não, mas olha que
Não,
interessante, eu
defenda
penso,
aí o
essa
iê iê iê, a Jovem
porque a
Guarda.
transgressão do rock tem muito a ver com os filmes que viraram trilha sonora da década de 50. Então, Juventude Transviada, Sementes da Violência, sempre eram os filmes que tinham rock, filmes americanos que tinham rock, e que tinha sempre uma juventude rebelde, vamos por
É,
assim,
tipo o
né?
James Dean ali naquele momento,
Justamente,
tal,
isso.
galã.
Mas aí, quando a gente tem a Jovem Guarda, a gente precisa lembrar mais ou menos o tempo dela, que é principalmente no período que o Brasil tinha uma industrialização, porque eu falo, não dá para separar a sociedade de rock, não dá. Outros estilos talvez até para a gente pensar, mas não dá para a gente falar assim, ah, vamos escutar essa música sem pensar o cenário que circunda, não dá para fazer isso. E se a gente pegar aquele lá, tem industrialização, por quê? Se falava de Carin Beck, da moça, parei na contramão, sei que lá. Não existia, talvez, um cenário que pudesse ser transgressor. Poderia, mas não existia de fato. Aí vem o tropicalismo e fala: não, eu preciso falar alguma coisa. E fala. E aí fala contra a ditadura, caminhando contra o vento, enfim, todas as músicas ali da Tropicália, que já começa a ter um discurso pleno, assim, do rock. Por quê? O cenário da sociedade exigia, a política exigia, a economia e o social exigia daquela época.
Muito bem.
Como vai
Aí,
acontecer nos anos 80, né?
é, então, queria dar esse pulo para os anos 80.
É,
É,
gente, bem.
fala.
Não, por favor, fala.
Não pensando sobre esse ponto de vista da transgressão, tinha esse caráter transgressor?
Tinha, porque a gente
Tinha, né?
tinha uma juventude que cresceu, né, sobre as grades da censura, vamos pôr assim, ela se forma tendo essa censura à frente dela, e quando ela aparece e tem a voz, ela coloca o verbo dela, diferente da forma como na década de 70 fazia Gonzaguinha, o pessoal do Nordeste, a MPB de Caetano, de Gil, e por quê? Tem uma história ótima, inclusive, Gonzaguinha estava passando no estúdio, Marton Bahia fala: Gonzaguinha, vem aqui, vem escutar esse cara. Era Renato Russo gravando Que País é Este? Gonzaguinha escuta, falou assim: caramba, ele é direto, né?
Não
E por
dá
quê?
voltas, né? Como eu.
Não dá voltas,
É.
eles conseguem ter um verbo direto, que inclusive esse choque que a gente falou da guitarra lá em 69 acontece também nos anos 80. Os figurões da MPB no primeiro momento falaram: pera um pouco. Quem esses caras que estão aqui, que está cantando Vital e Sua Moto, que está cantando Química, que está cantando Que País é Este, que está cantando Televisão? Num primeiro momento tem um
Nossa.
certo choque ali, até que depois o Ney dá o batismo dele, principalmente no Barão. O próprio Cazuza canta no,
Cazuza.
na turnê de Uns, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que ele era fã do Barão, ele na época Dedé, que era a esposa dele. Então aí começa a ter uma aproximação, mas no primeiro momento tem um certo confronto ali.
Sim, nossa, Titãs, né? Titãs é muito transgressor,
E
né?
sabe o que é engraçado, Tânia? Aí, às vezes, você falou do meu canal, às vezes eu coloco lá, né, recentemente, 40 anos do Cabeça Dinossauro. Aí, às vezes, alguém coloca assim um comentário: nossa, o Titãs agora é político. Cara,
Como agora?
agora não, pelo amor de Deus,
Nossa!
vamos ler o livro do Fabrício, esse tal de rock and roll, entender o quanto o Cabeça Dinossauro foi importante, tem muito a ver com a prisão do Arnaldo, né? Arnaldo é preso, e aí fica preso realmente durante um tempo, é quase um mês, e quando ele sai, o Cabeça Dinossauro é a resposta do Titãs para aquilo, porque eles, naquele tempo, era um. Mexeu com um, mexeu com todos. Então, numa das primeiras reuniões que eles fazem na casa do Branco Melo para pensar o repertório, o Charles Gavan, que não tinha composto nada ainda, ele vem com a música Estado Violência. Tipo, a gente precisa falar alguma coisa que aconteceu com a gente, mexeu com a gente. E aí saiu o álbum Cabeça Dinossauro, que é fantástico, né? É um
É.
clássico do nosso rock brasileiro.
Foi essa que teve uma faixa que foi censurada?
Bichos Escrotos.
Bichos Escrotos foi censurado?
Foi censurado. Essa música é muito antiga, ela é lá do início da década de 80, só que não, eles não tinham, sabiam que não ia passar na censura, a censura ainda fazia muito disso, e eles seguraram até o Cabeça Dinossauro mesmo. Ali eles colocaram, só que eu tenho o vinil aqui, e está escrito proibido, rádio difusando.
É.
Mas eu lembro de 88, a música Floresta Caboclo, e vinha o presidente como fazia pi, era
Falando
proibido
palavrão
também.
com o
E estamos
tan na
falando de 80.
mão.
Isso, e era 88 já, Tânia, né? A coisa já tinha andado bastante já. A gente já esperava um pouco mais, mas ainda tinha muito disso. O próprio disco do Léo Jaime, enfim, o disco do Léo Jaime, um monte de música ali foi censurada. Então, e aí, inclusive, ele faz a música Solange, que é maravilhosa, que foi para Solange, que era censora, né? Então, é fantástico.
Gente, nossa, são muitas e muitas e muitas histórias. Daria para ficar com o Fabrício aqui muito tempo. Eu tenho 1 minuto e meio. Vamos fechar com Blitz?
Vamos lá.
Blitz
Você quer
tem
que fale um
também.
pouquinho dela?
Vamos 1 minutinho? Você fecha aqui com
Vamos.
Blitz? Ah.
A Blitz, assim, muita gente fala: a Blitz deu pontapé inicial. Acho que é interessante falar o quanto foi importante eles terem gravado a música, né, Você Não Soube Me Amar, e o quanto isso estourou, né? O quanto vendeu 1 milhão de cópias num compacto, onde de um lado era Você Não Soube Me Amar, e de outro Evandro Mesquita falando nada, 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 e vendeu 1 milhão de cópias. Mas antes já tinha a Gangue 90, que já estava abrindo as portas. Guilherme Arantes com Planeta Água e a Moto Perpétua, enfim. Então a gente tem o Eduardo Dussek, João Penca e os Miquinhos. Então, assim, mas veio a Blitz e mostrou ali que falou assim: opa, tem algo novo. E é onde a gravadora fala: opa, tô
Temos um
achando
mercado.
um.
né?
Estou achando uma galinha
É.
de ovo de ouro, então a importância dela é fundamental para essa
Muito.
explosão, o começo da
Do
explosão
ótimo
dos
rock
anos
dos anos
80, que
80.
dura praticamente a década toda.
Que foi um estouro de sucesso. Fabrício, muito bom conversar com você. Parabéns pelo livro. Leiam o livro do Fabrício, tem muitas histórias dos nossos roqueiros.
Muito obrigado. Eu acho
Obrigada,
que vão
querido.
gostar, viu, Tânia?
Vão,
Espero.
vão
Se
sim.
você
Eu
gostou, eu acho que todo
gostei,
mundo vai
os
gostar.
ouvintes vão gostar também. Beijo, querido. O
Obrigado.
Fabrício Mazzocco, pesquisador do rock brasileiro, jornalista, lançando esse tal de rock and roll. 50 histórias essenciais do rock brasileiro, que sai pela editora Máquina de Livros.
Tânia Morales conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí, Edmilson Fernandes.
Repórter CBN.
Sábado, 25 de julho de 2026. O ministro da Fazenda afirmou que as bets devem ser tratadas como cigarro. Para Dario Durigan, as casas de apostas precisam pagar a outorga e informar ao governo federal sobre todas as movimentações. Em evento em São Paulo, ele também destacou a necessidade de restringir o acesso às apostas online para pessoas em vulnerabilidade financeira. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de receber visitas políticas e divulgar manifestações eleitorais. Os advogados sustentam que a restrição é genérica e não possui respaldo constitucional. A proibição foi aplicada após o senador Flávio Bolsonaro publicar nas redes sociais uma carta escrita pelo pai. Uma família de 8 pessoas, incluindo 6 crianças, foi encontrada morta após um incêndio suspeito em uma casa no estado americano de Michigan. Segundo a polícia, pelo menos algumas das vítimas apresentavam ferimentos a tiro. A suspeita é que o fogo tenha sido provocado intencionalmente para ocultar os homicídios. Hora de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às 3. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. O sobe e desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast. CBN Madrugada.
4h35. Uma equipe da Defesa Civil Nacional desembarcou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para acompanhar os trabalhos de restauração da cidade, depois do temporal com rajadas de até 120 km por hora. O vendaval destruiu a rede elétrica, derrubou uma torre de telefonia e centenas de árvores, atingiu casas e matou um homem de 75 anos. No início da noite, quase metade de Ribeirão Preto ainda estava sem luz. O teto de uma academia também cedeu durante a chuva, deixando 5 feridos. Na TV Globo, o empresário Douglas Henrique falou sobre os estragos.
Na hora que esse vento muito forte passou, a telha subiu e a estrutura do ferro do salão ele entortou, aí onde foi onde que caiu a estrutura inteira do telhado. Mas graças a Deus está todo mundo bem.
Um homem de 75 anos morreu depois que o telhado da casa onde ele dormia desabou. Na saúde pública, o plano de contingência prevê a reorganização do atendimento após 8 hospitais sofrerem estragos com o temporal e precisarem transferir pacientes. A Secretaria Estadual da Saúde manteve a suspensão temporária de consultas e cirurgias eletivas na região para redirecionar todas as equipes e leitos exclusivamente para urgências e emergências. As ações integradas entre o governo estadual e o município focam também no restabelecimento do sistema de captação de água, que teve o funcionamento paralisado por causa do apagão. O Fundo Social de São Paulo e agentes da Defesa Civil Estadual reforçam a distribuição de suprimentos básicos e o apoio às famílias atingidas e desabrigadas na zona norte e oeste de Ribeirão Preto. A reconstrução da rede elétrica e a avaliação de risco nos imóveis danificados devem se estender pelos próximos dias. O governo federal confirmou o reconhecimento sumário do estado de emergência decretado pela Prefeitura de Ribeirão Preto. O objetivo é agilizar o repasse de recursos e o envio de ajuda humanitária, como destacou o vice-presidente Geraldo Alckmin durante conversa por telefone com o prefeito Ricardo Silva.
Toda a nossa solidariedade à população, às famílias atingidas, e conte conosco. Falei com o ministro Valdez, do Desenvolvimento Regional. Ele disse que o município já decretou estado de emergência, então ele já fez o reconhecimento de forma sumária. Sumariamente já fez o reconhecimento da emergência, está encaminhando uma equipe da Defesa Civil Nacional.
Nos últimos dias, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em 31 municípios de 7 estados atingidos por eventos climáticos extremos. Publicada no Diário Oficial da União, a medida abrange cidades afetadas por chuvas intensas, vendavais, estiagem e seca na Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O estado gaúcho concentra mais da metade das decretações, com 17 cidades listadas. Com a oficialização, as prefeituras ficam autorizadas a solicitar recursos federais para assistência à população, serviços essenciais e reconstrução. 4h39. O PL vai oficializar hoje a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República numa convenção em São Paulo. O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou na capital paulista no final da noite para participar do evento. Antes, Milei receberá do governador Tarcísio de Freitas a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do estado. A convenção do PL deve ser marcada pela ausência de nomes de peso da direita e de partidos do Centrão. O senador Flávio Bolsonaro não conseguiu fechar alianças formais com outros partidos e ainda não tem um nome escolhido para vice. A intenção do senador é escolher uma mulher para tentar atrair o eleitorado feminino. Após trocar mensagem pública de reconciliação com Flávio Bolsonaro nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michele não vai comparecer e enviará apenas um vídeo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que acredita no engajamento de Michele na campanha e justificou a ausência dela.
para valer. Tenho certeza que vai, senão ela não concordaria. Eu conheço bastante ela. O grande problema é o Bolsonaro, que ela não pode estar largando o Bolsonaro, né? Para que cuide, não tem quem cuide. De ter ninguém lá, eles não permitem.
Presidente Lula vai oficializar a candidatura à reeleição no dia 2 de agosto. Hoje, o petista participa da convenção do partido que vai oficializar a candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo. O ato será realizado em Campinas, no interior do estado. Também confirmará Márcio França, do PSB, como vice. Amanhã será a vez do PSD homologar em São Paulo a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência. 4h41. Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira mostra um cenário de estabilidade nas intenções de voto para a eleição presidencial. Eventual disputa de segundo turno, o presidente Lula lidera com 48%, enquanto o senador Flávio Bolsonaro registra 43%. Na pesquisa anterior, divulgada em 20 de junho, Lula aparecia com 47% e Flávio com 43%. Nos demais cenários testados para o segundo turno, Lula mantém a liderança frente a outros nomes da oposição. No levantamento para o primeiro turno, o presidente Lula aparece na frente com 40% das preferências, seguido por Flávio Bolsonaro, que tem 32%. Ronaldo Caiado pontua 4%, enquanto Romeu Zema e Renan Santos somam 3% cada um. Para o cientista político Melilo Diniz, o cenário tende a se manter estável nas próximas pesquisas.
Todas as idas e vindas da relação entre Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro ainda não estão registrados, especialmente os vídeos gravados por ela e que não foram percebidos na avaliação do eleitor. É claro que não é somente essa questão que incomoda a situação da disputa intestina e familiar. Há diversas outras questões que vão continuar se repetindo. As idas e vindas, o zigue-zague familiar é uma marca da família Bolsonaro.
A pesquisa Datafolha também mediu o índice de rejeição dos concorrentes na disputa presidencial. Flávio Bolsonaro encabeça a lista com 48% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. O senador é seguido de perto pelo presidente Lula, rejeitado por 46% dos entrevistados. O governo Lula deve protelar a reciprocidade contra os Estados Unidos, apesar da reação oficial em que rechaçou o novo tarifaço. Auxiliares do Palácio do Planalto avaliam que a citação à lei de reciprocidade serve como instrumento de pressão diplomática, mas ressaltam a necessidade de evitar ações que prejudiquem a própria economia brasileira antes das eleições de outubro. A posição de cautela do governo é respaldada por entidades da indústria e agronegócio. Setores como o de máquinas e equipamentos argumentam que o uso da retaliação pode escalar o conflito comercial e gerar sanções ainda mais severas por parte de Washington. A gerente de Comércio e Integração Internacional da Confederação Nacional da Indústria, Constança Negri, reforçou que a prioridade é a negociação bilateral.
A gente não pode esquecer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica comercial liderada, sobretudo, pelo setor privado de ambos os lados há mais de 200 anos. Então, nós entendemos que ainda há um espaço, de alguma maneira, houve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, casos nos quais o setor privado conseguiu fazer com que alguns produtos fossem isentos. Nós entendemos que essa é a estratégia que deve continuar sendo priorizada.
O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, alertou que a retaliação pode agravar a situação.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retaliou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50% em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
4h46. Três jogos abrem hoje o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense recebe o Internacional, Santos enfrenta a Chapecoense e o Vasco pega o Mirassol. No domingo, mais 7 jogos fecham a rodada, com destaque para Flamengo e São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro e Grêmio e Fluminense. E olha, no vôlei, seleção brasileira feminina está desembarcando neste momento, a gente está acompanhando aqui as imagens do Sport TV. Jogam daqui a pouquinho, hein? Em busca de uma vaga na final da Liga das Nações, vão enfrentar a Itália. A partida começa às 5 da manhã, portanto, daqui a 13 minutos. Talvez depois, né? Mas é ao vivo, elas estão saindo do ônibus agora. Será que vão estar em quadra em 13 minutos? Não, mas está marcando ao vivo ali. Ah, exatamente. O Ricardo Garcia já me ajudou aqui. Imagens recuperadas. A transmissão do Sport TV é ao vivo, mas aquelas imagens eram recuperadas. Agora dá para ver que elas estão já realmente aquecendo no, na quadra. Então é isso. Daqui a pouquinho, às 5 da manhã, tem Brasil e Itália, vôlei feminino, transmissão aqui pelo Sport TV. E o jogo vai ser disputado lá em Macau, na China. Quem passar hoje enfrenta na decisão o vencedor do jogo entre China e Turquia, que entram em quadra logo mais às 8h30 da manhã. E voltando para o futebol, o Colo-Colo do Chile anunciou a contratação do goleiro Vozinha. É uma das sensações aí da Copa, né, da equipe de Cabo Verde. Veterano, 40 anos, estava sem clube após deixar o Chaves de Portugal. Virou um fenômeno de popularidade durante a Copa. Vozinha atingiu a marca de 29 milhões e meio de seguidores no Instagram. Assumiu o posto de goleiro mais seguido da plataforma. 4h49, o espaço agora para Sardenberg e Merval Pereira.
A gente está vendo aí um intenso movimento partidário para a formação das chapas para a presidência, candidato a presidente da República, também governos estaduais, senados, enfim, vários palanques que estão sendo organizados e montados. E aí, queria um comentário seu sobre como é que estão se movendo os partidos do Centrão. A impressão que a gente tem daqui é que, como em outras ocasiões, os partidos do Centrão vão se dividir, né? Conforme o estado, conforme a região do país, não vão seguir um candidato só, vão se dividir, né, Meró?
A tendência desses partidos que formam o Centrão é exatamente essa, é ficar onde eleitoralmente é interessante para cada um deles uma aliança, né, nos estados. E a nível nacional, a tendência continua sendo de neutralidade. E é uma coisa interessante, porque não existe a possibilidade do Centrão fazer acordo com o governo Lula antes da eleição. Então, eles já fizeram parte das coligações do Lula, mas, no momento, essa possibilidade não existe. Mas existe uma negociação interessante para que os partidos Centrão não façam coligação com o Flávio Bolsonaro. O PT nem pede para que eles fiquem já no primeiro turno com Lula, mas quer que eles não apoiem o Flávio formalmente, porque aí o Flávio ganharia mais tempo de televisão e seria um reforço para ele contra o Lula. Né? Uhum. Então, as negociações do PT são engraçadas, são para não fazer aliança. Exato. E não para fazer aliança. Né? É uma situação peculiar dessa eleição de agora, né?
É, e digamos assim, é ficar neutro na questão nacional, mas nos estados vão tomar partido.
Tem acordo para tudo quanto é lado, né? Não tem. Como esses partidos todos não são ideologicamente muito definidos, eles podem fazer acordos regionais com esquerda, direita, não importa, porque o que importa é a situação específica nos estados, né? E isso é que importa para eleger senador, eleger uma bancada, isso é que é importante para eles agora, né? Então é muito difícil você achar que vai ser, vai haver uma reunião de partidos do Centrão para apoiar o Flávio, que está tentando ainda, né? Porque ele precisa realmente do apoio do Centrão para aumentar o tempo de televisão e poder competir mais de igual para igual com o Lula. Na propaganda eleitoral, né? Mas acho difícil que ele consiga algum apoio formal no primeiro turno.
R$4,52, aí o Merval e o Sardenberg. Nós vamos abrir espaço para o Guilherme Muniz. Tem informações aí sobre aquele programa para taxistas, motoristas de aplicativos, o Move Brasil.
Pouco mais de um mês depois de lançado, o programa do governo federal para renovação de frota de taxistas e motoristas de aplicativos ainda enfrenta muitos empecilhos e tem gerado frustração em vendedores de concessionárias. Dos R$30 bilhões em linhas de financiamento para carros novos disponibilizados via BNDES no programa Move Brasil Aplicativos, pouco mais de R$1 bilhão foram aprovados desde 19 de junho. O ritmo tem frustrado vendedores que esperavam que o programa aquecesse as vendas do segundo semestre do ano. Renato Maruca é vendedor de uma loja da Hyundai na capital paulista e relata a frustração.
Aqui não foi fechado nenhuma venda desde que começou essa história no Move Brasil. E não conheço ninguém do mercado que tenha fechado. Pode ser que tenha acontecido um ou dois? Pode, duvido.
O Move Brasil oferece financiamento com taxa de juros reduzida, prazo de até 6 anos de pagamento, além de carência. O objetivo é renovar a frota dos taxistas e motoristas de aplicativos, mas o valor máximo dos carros contemplados é de R$150 mil. Os motoristas precisam comprovar cadastro ativo em plataformas de transporte há pelo menos 1 ano, com um mínimo de 100 corridas realizadas no período. Já os taxistas precisam estar com a licença em dia. Muitas montadoras chegaram a oferecer descontos em alguns carros para ampliar o leque de modelos aptos a serem comprados. Lançado às vésperas da eleição, muitos lojistas contavam com o Move Brasil Aplicativos para compensar a queda em vendas que é tradicional no período eleitoral. Mas muitos consumidores relatam que não têm tido acesso a crédito junto aos bancos, ou então conseguem financiamento para valores muito baixos. Foi o que aconteceu com o motorista Gabriel Constâncio.
Aí eu fui no Banco do Brasil, onde eu já tenho conta, e recusado. Qualquer veículo que eu colocar, qualquer simulação que eu coloco, dá recusado. A Caixa Econômica me liberou um crédito de R$25 mil, entendeu? Não sei se é desinformação ou se é má vontade de algum gerente. Em 3 agências do Banco do Brasil para um cara me explicar como que é para ser feito. A maioria das pessoas que eu vi, né, dos grupos de Uber e tudo mais, também só liberou 25 mil, então parece ser algo já pré-definido.
O economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Antônio Jorge Martins, explica que um dos fatores que podem estar travando o avanço do programa é o alto nível de endividamento dos brasileiros, já que o Move Brasil oferece melhores condições de financiamento, mas apenas se a pessoa já tem acesso a crédito no mercado. Por isso, a recomendação é buscar as melhores condições em diferentes instituições financeiras.
Eu acho que vale a pena sempre buscar mais de uma alternativa. Os critérios, vamos supor, de análise de risco por parte dos bancos, ele tem o mesmo fundamento, mas ele tem, muitas vezes, indicadores financeiros diferentes.
Um problema adicional é que apenas 10 instituições financeiras aderiram ao programa. São elas Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi, Ailus, GM Financial, Volkswagen Financial Services, Banco Stellantis e Mobilize Financial Services. O Itaú afirmou à CBN que não tem interesse, no momento, de aderir ao Move Brasil, enquanto Bradesco e Santander não responderam aos questionamentos. O economista da FGV também destaca que o perfil de renda dos taxistas e motoristas de aplicativo tende a ser outro entrave para o programa deslanchar, já que muitos não conseguem comprovar renda estável para os bancos. Em nota à CBN, o BNDES informou que os critérios de aprovação do financiamento seguem a política de crédito de cada instituição financeira credenciada. Para tentar acelerar o programa, o governo federal decidiu no último dia 15 incluir veículos seminovos como opção de compra. Eles também têm preço limitado a R$ 150 mil reais e precisam ter sido produzidos a partir de 2024. Já a linha de financiamento para entregadores de delivery por moto ou mototaxistas foi adiado para o dia 27 de julho. Para aderir ao programa, o motorista precisa se cadastrar na plataforma gov.br e aguardar até 5 dias úteis. Nesse prazo, o governo vai conferir se a pessoa atende a todos os requisitos. Depois de credenciado, o consumidor deve escolher o carro numa concessionária e ter o crédito aprovado junto às instituições que aderiram ao Move Brasil. Especialistas recomendam que os consumidores estejam com o nome limpo e priorizem os bancos com os quais já têm relacionamento para facilitar a aprovação. Além disso, comprovantes como declaração de imposto de renda ou extratos bancários recentes e relatórios de ganhos emitidos pelas plataformas de transporte podem compensar a falta de um contra-cheque tradicional. Com colaboração de Beatriz Lacorte, de São Paulo, Guilherme Muniz.
4h57, do Guilherme Muniz para o Guilherme Gimenez, viu, Ricardo Garcia? Continuamos em São Paulo e o Gimenez traz para a gente informações sobre uma mega operação, operações da polícia, para ver se acaba com os rachas na marginal do Pinheiros, esse que a gente escuta de vez em quando daqui do nosso estúdio, né, Ricardo Garcia? Né? De vez em quando, um deles destrói o poste aqui na esquina, como aconteceu há uns 2 meses, mais ou menos, né? E a polícia está tentando colocar ordem nessa história aí.
A Polícia Militar apreendeu 34 carros na Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, na madrugada desta sexta-feira. A operação aconteceu após uma denúncia de disputas de corridas e manobras perigosas nas proximidades da ponte Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Segundo a corporação, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia de Trânsito foi ao local e flagrou o evento, que reunia diversos observadores e motoristas responsáveis pelos rachas. Durante a fiscalização, foram constatadas infrações previstas no artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da promoção ou participação de competições, eventos ou exibições de demonstração de perícia em manobras com veículos sem autorização da autoridade competente. Além disso, os policiais também encontraram carros com modificações em desacordo com a legislação de trânsito. Como não houve flagrante da corrida ilegal, ninguém foi preso. Todos os veículos foram apreendidos e encaminhados a um pátio em Caieiras, na Grande São Paulo. A pena para quem participa de racha é de 6 meses a 3 anos de prisão, além de suspensão da CNH e multa de quase R$ 3 mil. Em abril deste ano, mais de 20 carros envolvidos com o mesmo tipo de evento também foram confiscados em um posto de combustíveis na Marginal Pinheiros, próximo ao Parque Vila Lobos. De São Paulo, Guilherme Gimenez.
4h59, o Osmar, poeta aqui de São Paulo, viu, Ricardo Garcia, está na nossa audiência. Marcos Eugênio, de Catolé do Rocha, na Paraíba. José Espíndola, de Goiânia, chegando aqui na área. Sintonizado na CBN também, o Tietre Miguel, de Madureira, no Rio de Janeiro. Anderson Clayton, BH, segundo, vai conosco até às 6 horas. E muito obrigado também ao grande Maurício, lá no, em Rio Branco, no Acre. Isso aqui é de cavalaria, viu, Ricardo Garcia? É, Maurício está lá no Acre e acompanha a gente aqui. Muito obrigado pela companhia. E o bom dia que chega também do nosso ouvinte Zé Miranda, de Teresina, no Piauí. No YouTube, pessoal chegando também, Rosinha, também Franci Cardellini, Valdir Cunha Macena, Edilson Felipe, José Santos de Urandi, na Bahia, tá chegando aqui, Antônio Cerqueira, o pessoal tá chegando, Edilson Damião, Jacilei Policarpo, muito obrigado pela mensagem aqui, via e-mail, só entrar no site cbn.com.br, César Silva, sempre conosco, o Elin Serino, de Florianópolis, também manda a sua mensagem, a gente agradece, e muito obrigado a você que interage também via Instagram, estamos aqui na rede social, no Instagram, no arroba phcgalvão, repetindo, arroba phcgalvão. O Van Gerrei está por aqui, de Jaguaretama, no Ceará. Rogério Alcântara, São José dos Campos, muito obrigado também pela mensagem. Quem está chegando aqui é Josimar Costa, direto de Campina Grande, na Paraíba. Pessoal via Instagram, arroba phcgalvão.
Repórter CBN.
Sábado 25 de julho de 2026, a diplomacia brasileira avalia que recorrer à Organização Mundial do Comércio contra os novos tarifaços dos Estados Unidos será uma medida apenas simbólica para marcar posição. O órgão de apelação da OMC está paralisado. Enquanto o Planalto estuda acionar a lei de reciprocidade, entidades empresariais como ABIMAC e AmCham se posicionam contra retaliações comerciais. Os empresários defendem diálogo para evitar a escalada de tensões entre os países. A Anvisa e o Conselho Federal de Medicina emitiram alertas contra a soroterapia, prática que promete hidratação, energia e rejuvenescimento via aplicação intravenosa de vitaminas e minerais. O CFM destaca que o procedimento não tem comprovação médica para fins estéticos e que a promessa de resultados fere a ética profissional. O presidente Donald Trump afirmou em tom de brincadeira que pretende disputar um novo mandato em 2028. A declaração foi feita no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca. O evento ocorreu sob forte esquema de segurança, 3 meses após um ataque a tiros ter interrompido a cerimônia original em abril. Trump criticou a cobertura de imprensa desfavorável e também comentou as operações militares dos Estados Unidos no conflito com o Irã. De Brasília, 5 horas e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
5 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia. Vamos até às 6 da manhã, porque hoje é sábado. Estamos acompanhando ao vivo aqui, não é, Ricardo? Com o áudio do Sport TV. Brasil! Partida entre Brasil e Itália, vôlei feminino, semifinal da Liga das Nações. E quem vencer enfrenta na final o ganhador de China e Turquia, que entra em quadra logo mais. Primeiro set, o jogo começou agora, está 5 a 4 para a Itália, portanto partida bastante disputada. E aqui ao longo do CBN Madrugada, ao longo do jornal da CBN, você vai ter as informações. Neste momento estamos com um tempo técnico. Ouvir a transmissão da Sport TV um pouquinho.
Aproveita esse tempo para conversar com a Roberta. Eles estão buscando essa imagem. Aí a Paula Egonu. Seleção italiana se dá o luxo de ter uma oposta desse nível, né? No banco de reserva.
É brincadeira, né? Como se não bastasse ser um antropólogo, tem outra dessa aí só esperando.
Você viu ali a outra levantadora, Carlota Cambi. Tocou chão. No chão, né?
É, mas foi algo tão...
mas foi tão...
Só o desafio.
Um time, né? Ali, né?
Só o fofoqueiro do desafio pra mostrar isso. Ele não guarda segredo não, meu amor. Ele fala mesmo.
É verdade. Ele é fofoqueiro. Agora, não era pra... Por esse tempo
mostrando
todo.
Aí uma checagem de um lance em que a bola tocou o chão. A jogadora brasileira fez aquela jogada que dá um mergulho e só coloca a mão raspando o solo para tentar fazer com que a bola bata na mão, nas costas da mão, mas a tecnologia mostrou que a bola beliscou o solo. Né? Bruno Faria diria que a bola deu um beijo no solo e, portanto, o Brasil perdeu esse ponto. 6-5 para a Itália agora no primeiro set. 5 horas e 7 minutos, é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
Brasil! CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Josélia Pegorim.
A chuva dá uma trégua ao sul do Brasil neste sábado. O sol vai aparecer em todos os estados, sempre junto de algumas nuvens, mas pouca chuva está sendo esperada. Algumas pancadas ainda devem acontecer no norte do Paraná. Só que durante o domingo os temporais vão voltar. Isso porque nós teremos a formação de uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical. Então, domingo já é um dia de alerta novamente para risco de temporais, inclusive no Rio Grande do Sul. Na região sudeste, a passagem de uma frente fria, que aí vai avançando pelo Espírito Santo, ainda deve provocar muita nebulosidade e pancadas de chuva neste sábado em todos os estados. Algumas pancadas podem ser de moderada para forte intensidade, mas principalmente em alguns pontos de Minas Gerais. No estado de São Paulo já não há mais o risco de tempestades. No domingo, essa frente fria se afasta de vez, então o sudeste volta a ter predomínio de sol e a possibilidade de chuva é baixa. Na maioria das áreas da região centro-oeste do Brasil, teremos um fim de semana com muito sol, calor e ar seco. Apenas em Mato Grosso do Sul ainda há possibilidade de pancadas de chuva neste fim de semana. Na região norte do Brasil, as pancadas de chuva neste fim de semana vão ficar concentradas sobre o norte e o oeste do Amazonas, no extremo norte do Pará, o Amapá, também em Roraima, e algumas pancadas de chuva podem acontecer no estado do Acre. Nas outras áreas da região, o sol vai predominar neste fim de semana, com destaque aí para um calor bastante intenso em áreas do estado do Tocantins. Palmas deve ser uma das capitais mais quentes neste fim de semana. E na região nordeste do Brasil, o sol também predomina pelo interior dos estados. Mas vamos ter pancadas de chuva acontecendo no norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará, em toda a faixa litorânea leste da região, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Há aí condições para chuvas de moderada para forte intensidade em alguns locais entre o litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Josélia Pegorim, da Clima Tempo, para a CBN.
5:10. Bom, vamos a Brasília com a Samantha Klein. Tem mais informações aí sobre essa situação do setor produtivo, de alguma forma, defendendo que o governo não acione a lei de reciprocidade em relação às tarifas dos Estados Unidos, porque a emenda pode sair pior do que o soneto, ou pode ser um tiro que sai pela culatra, né, Ricardo Garcia? Vamos ouvir a Samantha Klein.
Depois que o Palácio do Planalto sugeriu que poderá colocar em prática a lei da reciprocidade em razão do novo tarifaço aplicado pelos Estados Unidos, entidades empresariais estão defendendo que o Brasil insista nas negociações. Os empresários afetados, em sua maioria, classificam que a retaliação pode resultar em mais taxas aos produtos brasileiros. Em nota, o Palácio do Planalto disse que a medida tem caráter completamente arbitrário e injustificado. E por isso o governo vai iniciar os trâmites para acionar a reciprocidade, assim como pretende levar o tema para a Organização Mundial do Comércio. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Geraldo Alckmin ponderou que o governo não busca retalhar os exportadores americanos e que a ordem é seguir negociando. A Confederação Nacional da Indústria publicou nesta sexta um levantamento com cerca de 3.900 produtos que serão tarifados em 37,5%, um impacto de mais de 12 bilhões de dólares. Conforme a gerente de comércio e integração internacional da CNI, Constanza Negri, a manutenção dos canais de negociação precisa ser priorizada ao mesmo tempo em que se busca novos mercados.
A gente não pode esquecer que o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação econômica comercial liderada, sobretudo, pelo setor privado de ambos os lados há mais de 200 anos. Então, nós entendemos que ainda há um espaço, de alguma maneira, houve nesses últimos, vamos dizer assim, meses, casos nos quais o setor privado conseguiu fazer com que alguns produtos fossem isentos. Nós entendemos que essa é a estratégia que deve continuar sendo priorizada.
Para o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, a situação pode até ficar pior.
O Brasil estava, antes da decisão da Suprema Corte, com uma tarifa de 50%. E o Canadá, que retalhou os Estados Unidos, ele está com uma tarifa de 50% em função da retaliação. Então a gente entende que existe espaço para os Estados Unidos aumentar as nossas tarifas entre 25% e 50% caso haja qualquer tipo de retaliação ou lei de reciprocidade pelo Brasil.
Ao mesmo tempo, as novas taxas também estão movimentando setores que alegam prejuízos em razão da medida provisória que zerou o imposto de importação de 20% para as remessas de até 50 dólares das gigantes asiáticas. Editado em maio, os empresários agora vão retomar a pressão sobre o Congresso Nacional para derrubar a MP. O setor têxtil, por exemplo, defende a aprovação de um projeto que permita a devolução de tributos incidentes sobre as compras de vestuário por pessoas de baixa renda. Na semana que vem, a Federação das Indústrias de Minas Gerais vai lançar uma nota com os efeitos das compras internacionais e defender isonomia. O economista-chefe da entidade, João Pio, diz que o objetivo é mostrar o impacto para indústria, varejo e empregos nestes setores.
Simples, né, fato zerar o imposto de importação de 50 até 50 dólares, né, de pequeno valor, já resultou numa alta de 2,6 bilhões, né, de reais em junho. Né, uma alta de mais 100% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então a gente já percebe o impacto. Somando isso, né, agora o tarifaço, então essas tarifas minam a competitividade da indústria e associado, né, à MP acaba ainda causando um dano maior para a indústria brasileira.
A MP precisa ser deliberada pelo Congresso até 8 de setembro ou perde a validade. De Brasília, Samantha Klein.
E da Brasília para São Paulo, polêmica ainda enorme sobre a possibilidade ou não de mototáxi na capital paulista.
A justiça suspendeu a decisão que tinha determinado o credenciamento da Uber para o transporte de passageiros por moto na capital paulista, após a Prefeitura de São Paulo recorrer contra a ordem judicial. Com a medida, volta a valer a recusa do pedido feito pela empresa para oferecer o serviço na cidade, até que o recurso seja julgado de forma definitiva. Na semana passada, a administração municipal rejeitou pela segunda vez a solicitação da companhia. Na avaliação da Prefeitura, a Uber não comprovou a contratação de apólice de seguro. A gestão do prefeito Ricardo Nunes também entende que ainda há etapas previstas na regulamentação a serem cumpridas. O documento de credenciamento ainda não foi divulgado. A nova decisão é mais um capítulo da batalha judicial sobre o assunto. A disputa já chegou ao Supremo Tribunal Federal, que suspendeu parte das regras impostas pelo município para autorizar a operação das empresas. A gestão municipal afirma que defende a vida e destaca o registro de 475 mortes de motociclistas no trânsito na cidade em 2025. Segundo a Prefeitura, no primeiro semestre deste ano, foram 283 mortes. Em 1º de abril, a plataforma 99, que também pretendia oferecer a atividade, informou ter desistido de operar o serviço na capital após uma reunião com a Prefeitura. A CBN procurou a Uber para pedir um posicionamento sobre a nova decisão judicial e aguarda retorno. Com colaboração de Bruna Barbosa, de São Paulo, Matheus Leite.
5:16, som do Sport TV novamente conosco aqui. 15-15 no primeiro set, hein? Jogo muito parelho. O Brasil enfrentando a seleção da Itália no vôlei feminino. É semifinal da Liga das Nações, hein? Quem ganhar joga contra o vencedor de China e Turquia. Competição que está sendo disputada em Macau, na China. Vamos acompanhar mais um pouquinho aqui o som do Sport TV. Se não meter as mãos, o lixo la paga. Nós estamos com sorte, né, Ricardo Garcia? É só a gente abrir o microfone aqui e falar do vôlei que o Zé Roberto Guimarães pede tempo, né? Tá marcado. Agora foi o técnico da Itália, parece que pediu.
Ele falando do bloqueio,
estamos,
né,
com 15 a 15.
Ele tá vamos falando que...
Um jogo muito parelho neste primeiro set. Aquele horário para que a gente já tá com fome, né, Carlos Garcia? Mas vamos falar de alimentação, de comida, com o Rusty Marcellini, conversando com Cássia Godoy e Sardenberg.
CBN Sabores, com Rusty Marcellini.
O tema hoje, ouvintes, é essas comidas, certos tipos de comida que algumas pessoas adoram e outras pessoas acham, ai, que não dá nem para chegar perto, né? Não gosta nem de ver na mesa. Por exemplo, língua, por exemplo, moela, por exemplo, dobradinha, coisas assim. Você sabe que eu vi na Espanha, exatamente, em Madrid, um restaurante que servia orelha de boi.
Orelha de boi. Ô, Sardenberg, orelha de porco a gente tem na feijoada.
É verdade.
Então não seria tão exótico assim para nós brasileiros, né?
Tem orelha na feijoada?
Na feijoada tem. Aliás,
ué, tem orelha na feijoada.
É, você anda comendo feijoada light por aí, mas na feijoada raiz tem orelha. Eu gosto muito de feijoada sem legenda, né? Eu como tudo, gosto de tudo, mas eu não gosto muito que fiquem me contando que parte é essa, que parte é aquela. Mas você sabe que uma vez eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha comido e achei muito bom. E se me dissessem antes o que era, talvez eu não tivesse gostado. Bochecha de boi.
Ah, isso é bom.
E é bom.
Isso é bom, isso é muito bom. Isso, já que o Sardenberg falou da Espanha aí, né? Isso é muito comum na Espanha, a bochecha de boi e a bochecha de porco também, né? Uhum. A chamada papada de porco. Inclusive, é um dos símbolos de um dos melhores restaurantes aqui de Belo Horizonte, que é o Gluton. Ele serve um clássico dele lá, exatamente a papada de porco com o mil folhas de mandioca. E muita gente que nunca tinha provado, nunca tinha imaginado, prova, adora. Eu acho que língua é um desses ingredientes também, que se as pessoas provarem, sem saber que é língua, acabam gostando. Inclusive tem língua molho madeira, tem língua quando você corta ela em filezinho, coloca ali por cima uma cebola, um molho de vinho tinto, uma coisa assim, fica muito gostoso para comer com pão, esse tipo de coisa, né? Então tem algumas coisas, alguns pratos que são realmente culturais. E se você provar sem saber o que é, a possibilidade de gostar é um pouco maior. Então, isso é a primeira coisa que eu gostaria de dizer. A outra coisa tem muito a ver realmente com o ambiente que você está, né? Aqui em Belo Horizonte é muito comum para a gente aqui no almoço, durante a semana, aquelas coisas, almoço de casa, até no mercado central, o fígado, né? O fígado acebolado, o fígado de boi acebolado faz parte da nossa cultura. Não é algo tão exótico assim. Algumas pessoas não gostam de fígado. Para nós, belo-horizontinos, o fígado não é tão exótico assim. Agora, quando a gente vai, por exemplo, no Nordeste, lá existem alguns pratos do dia a dia, de comida caseira, como o caso da buchada, que aí...